Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui quem fala é o Arthur. Temos um episódio especial, primeiro episódio do podcast Segredos Financeiros, oficialmente gravado na nova sede da Empreender Dinheiro. Estamos aqui numa sala de reunião que ainda não tem nome, depois a gente tem que batizá-la. E eu estou com Gisele Santos, Head de Marketing, né? Da Empreender Dinheiro. Seja bem-vinda, Gi.
Obrigada, Arthur, pelo convite. Um prazer participar de mais essa edição do podcast Segredos Financeiros.
E ele está aqui pela primeira vez, eu acho, oficialmente no podcast.
Primeira vez.
Zezinho Neto. Zezinho é fundador de uma agência de intercâmbio. Então fizemos uma live, inclusive, no meio da pandemia, a We Intercâmbio. É um amigo pessoal e que já, inclusive, participou, né? Um cara que entende muito de marketing digital, não à toa ele está aqui nesse episódio conosco, foi um convite meu. Inclusive, nos ajudou na estruturação e participou ativamente do primeiro lançamento digital da Empreender Dinheiro, que foi o Contragolpe Financeiro, agosto de 2018. Então, é um cara que ele opera muito bem no marketing digital, sempre fez isso para os negócios deles, e na pandemia escutou tanta gente pedindo para que ele fizesse isso, ajudasse outros empresários, outras empresas a fazer implementar a inteligência digital em seus negócios. Afinal de contas, uma das consequências da pandemia foi que as pessoas perceberam que o digital não dá para fazer mais gambiarra, né? Tem que fazer direito, e que competir no ambiente digital não é fazer um site, né? Vai muito além disso. E disso acabou surgindo a Shot, né? Agência Shot, ou Shot Agência, que é uma agência de marketing digital focada em resultado. É isso, Zé, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, Arthur. Então, a Shot é uma agência de resultado, né? Vamos dizer assim. Nosso negócio, ele é pautado 100% para tráfego, né? Para levar o cliente certo para o produto certo. Então, nosso negócio é basicamente isso. Não tem enrolação, não tem artesinha bonita. Nosso negócio é trazer o cliente para o teu negócio. Para qualquer negócio, na verdade.
Então, por que eu reuni esse time aqui, né? Também em função do que eu falei aqui da pandemia, acho que as pessoas, qualquer negócio hoje, ou quase que qualquer negócio, quer estar na internet. E recentemente eu tive algumas experiências, né, de amigos, não sei se você que está nos escutando vai se identificar, dizendo o seguinte: porra, quero levar meu negócio, quero começar alguma coisa na internet e tal. E quando você para conversar, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho do trabalho envolvido por trás de vender na internet, né? Ou seja, é muito sedutor, todo mundo quer ter uma loja que não tem custo fixo, entre aspas, que está aberta 24 horas por semana, que você pode ter clientes ao redor do mundo inteiro, que não existem barreiras. Mas, ao mesmo tempo, a galera acha que é, entre aspas, apenas ter uma conta numa rede social, seja o Instagram ou qualquer outra, ou simplesmente colocar um site e tal. E o buraco é bem mais embaixo. Então, eu trouxe Gisele aqui porque depois de muito tentar convencê-la, né, utilizei todas as técnicas que eu aprendi lá no Oratória Persuasiva e não estava dando certo. Mas depois de insistir bastante, eu consegui convencer Gisele a dividir um pouco dessa inteligência que ela conduz aqui na Empreender Dinheiro, que é a inteligência de distribuição, de marketing, né? Ela que toca isso. Eu só faço obedecer às ordens dela e do time dela. E eu consegui convencer a Gisele a dividir um pouco esse conteúdo em um perfil nosso voltado a quem quer trabalhar com educação financeira, que é o profissional educador financeiro, que está até bem, né? Já tem mais de 15 mil pessoas.
Estamos crescendo.
E aí, a Gisele, na verdade, que é a mente com a inteligência por trás do que a gente faz no que diz respeito a marketing e distribuição, sobretudo no ambiente digital. Então, lanço logo, se você pensa em ter um negócio na internet, se você tem um negócio da sua família e que quer passar por essa transformação digital ou alguma parte do negócio, uma vertical, um departamento, e você quer ser o responsável por promover essa digitalização, esse episódio é para você. Vamos lá, Gi, eu dei a oportunidade do José Cavalcante Neto, o Zezinho, se apresentar. Para quem não te conhece, rapidamente aí, quem é Gisele Santos?
Depois dessa apresentação, dessa introdução toda, né, que moral. Não, antes de me apresentar, Arthur, eu acho que é massa primeiro estar participando desse podcast com essa pauta, com você e com o Zezinho, porque acho que todo esse processo de crescimento de Gisele nessa área e até o próprio desenvolvimento dessa área aqui na Empreender Dinheiro tem muito a participação dele. Né? Então, para mim, um prazer gigante dividir com vocês dois esse assunto. Aí aproveito para registrar aqui a minha gratidão, né, Zezinho? Você que lá no início foi quem apontou o dedo e fez assim, Arthur, Gi, eu acho que tem muito perfil para entrar nessa área, o que desencadeou um convite para liderar a área de marketing na empresa. Enfim, daí para frente, só...
E continuou com a opinião, tá?
Zezinho, a gente tava tomando gin sábado e Zezinho disse assim, rapaz, Gisele se parece muito contigo, né?
Exatamente, é igual.
Tem outras pessoas que dizem isso, coincidência.
Mas vamos lá, vamos aqui então, vamos tentar explorar a inteligência desses dois. Por que tem essa frustração, Zé? Por que o cara te liga, fala o seguinte, ó, oh, quero levar um curso, o meu produto para o ambiente digital... E aí, daqui a pouco, ele desiste porque percebe que é muito trabalho. Eu me questiono assim, porra, e a galera acha que não... Por que acham que não tem muito trabalho, né?
Enfim. Assim, o que encandeia uma pessoa de procurar um serviço de digital, primeiramente, é que ela vê o concorrente fazendo. Isso é o número um, assim. Muitos clientes, principalmente da Shot, eles observam que o mercado, né, o mercado dele, a concorrência dele, tá fazendo uma coisa digital e ele vê que tá parado no tempo. É. Né? Ele percebe, principalmente nessa pandemia agora, né, que teve muita gente que parou seu negócio e parou de ter cliente porque não tinha nada digitalmente falando. Né? E aí ele começa a observar que os concorrentes deles estão fazendo alguma coisa e ele não está. Isso começa tipo, a gerar um desconforto nele. Porém, quando ele procura um negócio digital, ele acha que aquilo ali é tipo assim, é um remédio para emagrecer. Uhum. Né? Só que o remédio para emagrecer é muito interessante. Se você toma, se você parar, você engorda. Então, é bem isso. O digital, ele requer um trabalho muito... maior, é tipo assim, uma reeducação alimentar. Você realmente precisa começar a trabalhar digital, você não pode parar. Né? Então, o que procura normalmente uma empresa, né? O que o cliente normalmente procura numa empresa, e procura uma empresa, é quando ele vê que o negócio dele estagnou. Né? E a estagnação, ele acha que quando ele entra no digital vai ser um milagre, e não é somente isso. Requer muito trabalho, requer muita mão de obra, muita bunda na cadeira para pensar em estratégias para atingir o público correto. Porque não adianta também você investir no digital sem saber qual público você atingir. E vários, assim, várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, amor, estou investindo no digital, mas investindo sem estratégia, sem nada, só faz gastar dinheiro,
joga muito dinheiro fora.
Não tem resultado também.
Cara, e tem uma comparação que eu acho interessante, que o pessoal fala assim, até para vender a ideia de estar no digital, fala assim, você vai montar um negócio, você vai ter um custo fixo do caralho, aluguel, gente e tudo mais. Aí você vai pro digital, você não precisa nada disso. Sendo que é o seguinte... bicho, não tem atalho, velho. Né? Quando você para olhar, o modelo de consumo do fluxo de caixa que é diferente. Porque, de fato, você não tem reforma, mas essa não precisa de gente, utopia, né? E assim, você não paga aluguel fixo, chega um momento que você talvez precise, que é o nosso caso hoje aqui no Empreender Dinheiro, a gente, pela quantidade de pessoas, é importante para a gente ter um lugar para chamar nosso. Mas o quanto que você, o cara que é nativo digital, um negócio online, eu arriscaria dizer que investe muito mais em marketing do que um negócio não online.
Concordo.
Saca? Então assim, você tem um perfil de desembolso diferente, não quer dizer que é melhor ou pior, até acho mais eficiente, mas tem muita frustração ou ilusão por conta de desinformação, né, gente?
Total. O que eu acho que contribui para esse mito... se tornar tão concreto na cabeça das pessoas é que no digital você pode começar com pouco.
Perfeito.
Verdade. Você torna acessível para quem não tinha a grana de contratar todos os outdoors da cidade ou contratar espaço na TV. Agora, se você quiser jogar o jogo direito, você pode gastar tanto quanto ou muito mais do que só os canais do marketing tradicional. Que aí é outra pauta que eu acho interessante trazer para cá, né? Muito se discute marketing digital versus marketing tradicional e é tudo marketing.
Isso é
a única coisa que mudou é que agora você tem outros canais que a internet proporciona. E são inúmeros canais, mas as premissas são as mesmas, né? O que movimentava é a comunicação de marcas. A atração de clientes antes continua sendo válido no ambiente digital.
Exatamente, no ambiente digital é uma coisa muito interessante que você falou aí. Ela fala de custo, né? Aí, tipo assim, num ambiente físico você tem um vendedor, no digital você tem que ter um copy. Então você vai mudando os players, mas o custo ele continua ali, existindo. A diferença é que no digital tu pode intensificar muito mais o teu negócio. Então, de vez em só atingir uma região, tu pode atingir, como você falou, até fora do país. Mas para atingir fora do país, você tem que ter players. Não adianta.
Meu irmão, vai lá.
E talvez são players mais caros. Porém...
E mais raros também.
Mais raros também. Mas assim, você pode atingir mais gente e vender muito mais.
Uhum.
Porque a internet, eu digo assim, a internet ela é meio que infinita.
Uhum.
Né? Então tem muita gente para atingir, enquanto você num negócio local, você tem menos.
Bicho, acho que a prova disso é a nossa estrutura organizacional aqui. É tão prova que as pessoas não entendem que um negócio... Eu vou tirar o termo negócio digital, porque parece que é uma coisa exclusivamente digital. E pegando o carona que você falou, que não tem mais marketing, ou marketing digital é tudo marketing, existe marketing bom. Primeira vez que eu citei, sabe quem falou isso? Bruno Romano, que era sócio do Murilo Gama aqui pro Learning School. Teve um papo que a gente bateu com ele, ele usou esse termo desse jeito. E eu concordo desde essa época. Pra você concorrer digitalmente hoje em dia, você conversa com alguém que não é digital... Você percebe que a pessoa ela não só não entende, como por consequência não explora o potencial do digital quando você fala das posições. Né? É difícil, e isso ao mesmo tempo talvez seja um grande sinal do tanto de oportunidade que ainda existe. Porque veja, se as empresas ainda nem entendem qual é a estrutura para operar minimamente os cargos, os departamentos... Porra, quer dizer que ainda tem uma ampla avenida pela frente, né?
Gigante.
Então você pega aqui, hoje a gente tem pessoas que acordam e dormem pensando apenas em SEO. Quantas pessoas sabem sequer o que é SEO, né? Tem um copywriter para perpétuo, um copywriter para lançamentos. Se você perguntar para uma pessoa que não é do mundo digital, ela não sabe nem o que é perpétuo, nem o que é copy, nem o lançamento, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, porra, bicho, mas eu acho que já foi demais. Agora com a pandemia já tá todo mundo lá. Eu disse, porra, mas as pessoas não sabem nem o que é lá.
Muito incipiente. Muito incipiente.
Pois bem, pergunta. Se a pauta é... Feita essa grande introdução, se a pauta é como ter um negócio digital, né? Por onde que começa? O que é que tem que ter? A gente falou de algumas posições aqui e tal, mas... vamos selecionar duas pessoas aqui. O primeiro é aquela pessoa que é um autônomo, né, que desempenha, ou que, putz, até está numa estrutura como CLT, não importa, mas ela tem algum conhecimento, porque o mercado digital vem muito disso, né? Eu posso monetizar o meu conhecimento. Assim como eu posso monetizar alguma coisa que eu produzo, um produto e tal, e vender isso através da internet. Então, essa pessoa que está mais solo, quais seriam os primeiros passos para ela? E a outra pessoa... quem já tem um negócio, seja ele de qual porte for, talvez focando um pouco mais em médios e pequenos negócios, e quer ampliar, conquistar novos negócios com a ajuda da internet.
Eu vou falar primeiramente na parte de quem tem um negócio.
Fechou.
E falar de alguém que está começando.
E aí você, né?
Eu falo de quem está começando.
Pronto, ótimo. Porque eu digo o seguinte, vamos dar um exemplo. Às vezes tem empresa, né, isso eu vejo acontecendo muito na Shot, que às vezes ela não sabe nem quem é o público dela.
Bom.
Isso é muito comum.
Pra caralho.
Então, muito comum. Então, às vezes, por exemplo, dá um exemplo aqui. Mas eu tenho uma empresa, certo? Que ela achava que o produto dela era pra pessoas de 30, 40 anos. E a gente descobriu que a persona dela, ela tinha acima de 60, era mulher. Então, ele mesmo não sabia quem era o público dele, pra quem ele divulgava esse tipo de serviço, né? No caso,
uhum.
Que era um produto. E aí, ele ia diretamente fazer anúncio no Instagram, né? E aí a gente começou a estudar e viu que o público dele não estava no Instagram, o público dele estava totalmente no Facebook, que é um público para o pessoal mais velho, né? E aí o cara tinha uma conversão ridícula e de repente ele passou a ter conversão alta e reclamando, não, mas se você sai no Facebook, se você sai no Facebook, claro, teu público está lá. Tem a questão do ego também, né? Mas eu quero ver a minha campanha dentro de uma plataforma como o Instagram.
Sim.
Mas... isso não importa, o que importa é ter o resultado.
E às vezes a solução foi desenhada, ele pensou naquele público quando criou, e quando lançou para o mercado provou que outro público consumiria.
Exatamente.
Enfim, então tem sim um certo apego a, cara, mas eu queria que fosse de outro jeito.
E às vezes não estuda os seus próprios clientes dentro de casa.
Sim.
Que é assim, o que acontece muito, aí eu dou uma dica para todo mundo, pessoal, pede o nome, e-mail, telefone de todo mundo. Você tem que ter isso dentro do seu negócio. E como é que você vai se conectar com o seu cliente final? Como é que você vai vender a mais, fazer upsell, como a gente diz?
Sim.
Né? Vou dar um exemplo, vou falar da minha namorada que tem uma loja de colchão e o pai dela, durante 30 anos de loja, ele nunca pegou um e-mail e um telefone. Então, por exemplo...
E foda que isso pra gente...
É muito óbvio, né?
Pode parecer óbvio, mas porra, como tem gente que não faz,
não faz isso. E como é que tu vai, tipo assim, Daqui a 10 anos o colchão ficou velho e tu não entrou em contato com ele para vender. Ou tu não vendesse um travesseiro, um protetor de cama, ou coisa do tipo. Não teve upsell.
Pois é.
Né? Então, uma dica que eu dou para todo mundo é assim, pô, desde o começo do negócio, para quem vai entrar no digital, começa a pegar o nome, telefone e e-mail. Por quê? Porque isso serve como dado no mundo digital. No mundo digital, se você não sabe, você pode criar um público de acordo com um e-mail apenas. Porque o mundo digital ele vai criar uma persona de acordo com aquele e-mail, que aquela pessoa provavelmente ela vai colocar aquele e-mail em qualquer outro lugar e a gente vai poder criar público. Então, assim, para aquele empresário que já tem um negócio, ele tem que, primeiramente, entender quem é o público dele. Para isso, ele precisa levantar dados. Né? A partir do momento que ele levanta dados, ele consegue entender quem é o público dele, para que direcione as campanhas. Para quando ele for investir no digital, a gente saber para quem a gente vai buscar, quem a gente vai buscar.
Tem uma baita vantagem aí, né? Você já tem, você conhece olho no olho o teu cliente, você sabe qual é o comportamento, você conhece muito de perto as dores, as principais objeções. Então, esse conhecimento da ponta, né, do contato físico, para transpor para o digital, dá muito insumo para que você já entre com mais assertividade. Perfeito.
Tem quando você toca na palavra, assim, leitura de dados, assim, esse acho que é um grande... Alguém não, acho que na Deloitte, resumiu o Excel entre uma planilha que ela se tornou popular porque ela nos dá o poder da simulação. Um bloco de notas que se tornou popular. E, de fato, o Excel, no final do dia, é puramente isso. Né? Acho que se a gente tivesse que pegar emprestado uma definição assim para o que a gente está chamando aqui de vender pela internet, é justamente um jogo que se define pela sua capacidade de interpretar dados. Porque você tem muitos dados, mas não adianta de nada. Então, se você pegar a tua fala, Zé, ela é muito pautada nisso.
Exato.
É, assim, Gisele tem reunião todo... É processo, né? 17 horas, como é que é?
17 horas, todos os dias, atualização da planilha de acompanhamento às campanhas. Com todos os indicadores de performance de criativo, de público, de qual headline que funcionou, qual cor do fundo do card da campanha que funcionou. Enfim, tudo mensurado.
Ou seja, é gestão e é análise de dado. Então, e análise de dado, assim, claro que para quem não... Em terra de cego, quem tem olho é rei.
Isso.
Né? Então, para quem não usa nada, às vezes uma pequena mudança já representa um salto muito grande. Mas tem um caso, o Guto Galamba contou esse caso, e eu acho ele muito legal. Que é o seguinte, é o cara que olha as métricas do perfil lá no Instagram e fala o seguinte, tô fazendo gestão pra caralho e tal, não sei o quê. E o caso dele é legal, porque ele diz o seguinte... Eu só anunciava e produzia meus posts para mulher, porque o Instagram mostrava para mim que 70% da minha base ali de seguidores eram mulheres. Até que um dia começou um camarada lá prestar serviço para ele e ajudá-lo nesse processo de se relacionar e vender digitalmente. E o cara disse o seguinte, Guto, você está fazendo tudo errado. Por quê? 70% da sua base de compradores são homens.
Então não importa.
Não importa, né? Você tem muita mulher te seguindo, mas ela não aperta o botão.
Perfeito.
Né? E aí, porra, quando... Veja que é uma informação relatamente simples, mas que muda todo o game.
Total, ele tava olhando pro indicador errado. É, e não precisa sofisticar tanto, né? É lógico que a internet, ela dá esse poder de... Você tem tudo à sua disposição. Você só precisa saber para que informação olhar e tomar a decisão com base na informação certa, confiável. Mas, não sei se você vai lembrar, no Oratório Persuasiva, primeira turma presencial que a gente fez, e na verdade isso era hábito em todos os eventos presenciais e treinamentos que a gente tinha, a gente passava presencialmente uma folha, no final do treinamento era um questionário de avaliação. E nesse questionário, a gente fazia o mapeamento da nossa persona. E isso foi extremamente útil, até hoje, para a gente lançar o treinamento Oratória Persuasiva Digital e tal. Entendíamos numa folha de ofício simples qual era a profissão, qual era a renda, quais as principais dores, por que fez o treinamento. E no final do treinamento, na próxima campanha, eu já não tomava mais decisão de que caminho de oferta ou de comunicação que eu vou usar só com base no meu achismo. Era respaldado em informações que os próprios clientes já tinham nos dado. E veja, isso era completamente offline. A gente nem entendia o que era lançamento. Mas é colher as informações que os teus clientes podem te oferecer, né?
Que, por sinal, eu lembro que a gente teve uma reunião nessa época, né? Eu participei um pouco do oratório, eu participei antes do Contragolpe. Mas eu lembro que a gente teve uma reunião.
E você esteve no oratório também,
estive,
né?
No oratório. Estive no oratório presencial. Foi fantástico. Eu lembro que no outro dia a gente foi sair com os meninos. Eu lembro que eu fiquei falando do curso pra você. Curso top e tal. Curso foi sensacional.
Oratório,
o oratório é top mesmo. Quem quiser, faça. Vale a pena. Eu uso até hoje o curso pra fazer
texto. Gisele usou uma técnica no começo do podcast aqui, provocando afeição.
Então, a gente, eu lembro que a gente conversou e a gente fez, né, uma campanha, né, um anúncio para cada persona. Você lembra disso?
Lembro demais.
Falando para o advogado, vendas, falando para o empresário, falando para o estudante. Então, isso assim, imagine se você está ali passando teu feed no Instagram ou no Facebook, ou então olhando um Google, e aí o advogado, de repente, você que é advogado, quer falar melhor. Cara, isso aí é conecta muito assertivo. Ah, você fala, não vou arrastar para cima. Você não vai, cara. Mas vai ter alguém que vai arrastar para cima.
Sim.
Vai ter
sim,
alguém para se conectar. Sim, então, sim, não fique falando, porque eu falo muito com meus amigos, ah, e-mail marketing não funciona. Isso é a maior burrice do mundo, velho. Ah, porque eu não abro e-mail? Velho, se você não abre, tem alguém que abra. Uhum. Esqueça esse negócio, entendeu?
Total.
Então, eu lembro muito que a gente sentou nisso e foi com esses dados que
exatamente,
eu lembro falando assim, no papel. E nós, nesses dados, teve, sei lá, 3 advogados, 4 empresários. E isso aí, você levantar isso e fazer a campanha direcionada para a pessoa, isso funciona muito. Vou dar um exemplo que eu faço muito na Shot. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um produto X. O que a gente faz na Shot? A gente começa a fazer campanha em cima desse produto, onde o cara vai direto para uma página só do produto, onde fala tudo sobre o produto, né? Deixa que tem, que não tem, depoimento. Isso converte muito mais. Porque se a gente joga o cara para saber só de produto, é muito melhor do que jogar o cara para uma página que tem todos os produtos.
A gente está testando isso agora, inclusive com um produto nosso, né?
Exatamente.
Isso aí é assertivo, assim.
Não pode falar, né, gente? É estratégia.
Deixa em off,
por enquanto. Não falo. Mas assim, o que eu falo é que, pô, não adianta jogar pro general, pro geral, né? Você tem que, querendo ou não, separar. Isso é um trabalho trabalhoso pra caramba, né? Como a gente falou no começo, digital não é tão simples. Então, se você puder fazer isso de, tipo, cada produto que você tiver, você tem uma página para esse produto, direcionar teu cliente para essa página, cara, vai ser muito mais assertivo.
Não, e o fantástico do digital, eu tô usando o termo engrenagens, muito isso aqui dentro. Porque são tantas as variáveis que você consegue mudar e testar que, enfim, tem muitas empresas, a gente vai implementar isso em breve, hoje não é uma área, mas tem pessoas que têm essa função, que é só a análise dos dados para testes. Tava conversando isso agora há pouco com o Felipe. Antes de entrar, a gente quer testar um estilo de legenda diferente para os nossos anúncios. Já tem teste rodando para cor dos cards, já tem teste rodando de headline, já tem teste rodando da copy como um todo. O ambiente onde os criativos estão sendo gravados.
O que é criativo? Depois dessa conta.
Não, criativo basicamente é uma arte que pode ser vídeo, pode ser texto. É um material que você vai subir com foco em conversão, né? Então, eu posso produzir um criativo que é um texto de... Enfim, um único texto ou um vídeo de 15 segundos com um CTA no final, né? Uma chamada para ação no final. Então, pode ser conheça um curso, se cadastre numa série gratuita, enfim. Mas você tem muitas informações para testar, né? O tempo inteiro. Então, consegue ter uma leitura muito precisa de cada parte que compõe a tua comunicação de marca e o que funciona e o que não funciona. Isso é incrível.
Se o cara for mais a fundo, rapidinho, o cara for mais a fundo no digital, tem inúmeras ferramentas que ajudam no resultado do cara. Vou dar um exemplo, o Optimize do Google, que é fantástico, vocês usam aqui.
Sim.
Mas você cria uma landing page e aí coloca a tua landing page no mesmo link, vamos dizer assim.
O que é uma landing page?
Landing page é uma página de
conversão.
É uma página de conversão, vamos dizer assim, é uma página que o cara entra lá e é tipo assim, não é um site, né? É apenas uma página para determinado produto, que eu falo muito em landing page, né? A Shot trabalha muito com landing page, onde o cara vai ver o que o cara quer ali naquela página e vai se converter. Dentro da landing page pode ter vários call to action, por exemplo, pode ter um botão para o WhatsApp, pode ter um botão lá para o cara cadastrar e gerar um lead, etc. E aí, velho, o próprio Google ele hoje distribui isso. Ele pega, se você colocar lá duas páginas, ele vai distribuindo para 50-50 público, né? A landing page A, a landing page B, ele diz qual é a landing page que mais converteu.
Perfeito.
Então, hoje em dia tem isso já, entendeu? Porque antigamente você tinha que fazer uma campanha para uma página, uma campanha para outra
página. E fazer
hoje é automaticamente a distribuição. Então, velho, tem muita coisa legal dentro do digital. E se você for um pouco mais a fundo, velho, você aí tem que estudar, claro, né? Tem que sentar a bunda na cadeira, trabalhar bastante. Não adianta, não é mágica, né?
Sobre trabalhar bastante, assim, até tem muita gente nova, né? O digital tem essa coisa, né? Ah, porque essa geração mais nova entende do riscado, enquanto que a geração mais velha não entende, isso nem sempre é verdade, mas assim, acho que a gente vai precisar chegar no momento que a legislação trabalhista, talvez até a gente passou por uma mudança que trouxe muita flexibilidade para a relação de contratos de trabalho, mas se perguntassem para o Arthur, empresário, daqui a 10 anos como é que vai ser? Eu diria que seria diferente do que é hoje, né? Porque falando de ambiente digital, e se a gente concorda que todos os negócios estão convergindo em alguma medida para ter presença digital, essa é uma característica, não diria que é um ponto nem forte nem ruim, tem suas benesses e suas desvantagens, mas é uma característica do mundo digital. É 24 horas Exato. Por 7, e isso significa que às vezes você tem que estar lá 24 por 7. E acontece.
Acontece bastante.
Pois é. Gi, acho que a gente passou batido aqui.
Isso, vamos
voltar. Vamos voltar pra cá. O cara que é mais solo, é ele e um companheiro, uma companheira, um time muito enxutinho, só uma pessoa. Como é que essa, quais os primeiros passos para ela começar a experimentar as dificuldades e os benefícios do mundo digital?
Vamos lá, de zero, né? Eu sozinho pensando em como iniciar nesse mercado. E aí, pensando em como iniciar, eu acho que não é um único caminho, mas um grande caminho é infoprodutos, né? A produção de treinamentos, livros digitais, audiobooks, qualquer material geralmente educativo na internet, mas não necessariamente, tá? Eu começaria com uma tríade, Arthur. Procuraria um problema, tentaria associar isso com algo que eu goste de fazer, algo que combine com as minhas aptidões. Isso nem sempre quer dizer ser um especialista naquilo. As pessoas confundem muito, né? E a gente bate muito nessa tecla do cash, por exemplo. Então, é algo que eu gosto de fazer, algo que resolve um problema e que tem demanda. Como que você descobre se efetivamente tem demanda? Indo para campo e tentando vender. No momento em que algo que eu gosto, que resolve um problema, vira um produto e alguém compra, você pode ter aí uma renda extra que pode caminhar para se tornar um negócio, uma empresa, um time. E aí a brincadeira começa.
E aí eu vou até entrar aqui em mérito, né, no começo da empreender. Que eu lembro que se sentou eu, você, Luciana, num café, lembra disso? No Sim. qual o marido Luciana tinha feito o curso do Fórmula de Érico na época e tal. E aí, e vem muito pra tu aquilo, negócio, começar do zero, né? Teu primeiro post no Instagram, se não me engano, foi no início de 2016, foi isso?
Acho que foi início do dia 31 pro dia 1 de 2017 já.
2017.
Então, vê, charuto,
vamos lá,
na virada.
Quanto tempo faz isso aí? 4 anos, 4, 5 anos, e hoje a empreender é praticamente 100% digital.
Sim.
Né? E aí, vamos voltar pra empreender. Cara, qual era o problema da galera, velho? Precisava de educação financeira. Vamos pensar assim, se tem um problema, né? E esse problema, querendo ou não, tem uma demanda muito grande. Lembra de uma vez que eu falei pra tu, liga pros nossos amigos, 10 amigos, quem sabe o que é Selic?
É, loucura.
Pois é, não. E depois que você entra nesse mercado, né, eu tô falando isso mais pra gente que respira isso todo dia, educação financeira e investimentos, você esquece do quanto que as pessoas ainda não sabem. E olha que a pauta evoluiu muito, o assunto tá super em evidência, os dados da B3 comprovam isso, mas ainda é mato. Educação financeira ainda é mato.
E tem muito produto que ainda é mato. Então o cara que quer começar, que sabe resolver um problema, acho que o cara tem que ir nesse caminho mesmo, como o Gisele falou, é a tríade mesmo, é ali, pô, você resolveu um problema, tem demanda, tem muito produto por demanda. Não pense que não tem, tem gente que, tipo assim, tá fazendo curso, tá criando produto pra como instalar a coluna daquele que tá fazendo produto pra como cortar um cabelo. Então, velho, não tem esse mercado, né? Hoje em dia tem cabeleireiro ganhando dinheiro vendendo curso digital, pô. Ensinando a galera como cortar o cabelo. Então o cara evita de comprar um curso presencial e faz online. E principalmente nessa pandemia, né? Onde a galera tá mais em casa, querendo não, tem muita gente querendo se especializar em alguma coisa e, velho, ele tá comprando, entendeu? Então o cara quer começar, como o Gi falou mesmo, começar, o cara que é sole do zero, tem que realmente estar bonito na cadeira, né? Pensar no produto, pensar em algo que ele saiba resolver, né? E pesquisar se tem demanda, não
é
isso?
Pois é, parece um exercício bobo, mas é muito poderoso. Tenta listar aqui problemas que você se sente apto a resolver. E não existem, você não precisa procurar problemas complexos para começar. É óbvio que problemas complexos, geralmente, as pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro, né? No entanto, você pode ganhar muita grana resolvendo problemas simples. E outra, coisas que para você podem parecer simples, que tem um mercado gigantesco.
Verdade.
Né, que são dores de outras pessoas. E aí, isso precisa se encontrar em algum momento com algo que você gosta de fazer, porque não vai ser fácil. Então, se Arthur não gostasse de falar de educação financeira e investimentos, ele teria parado na 15ª palestra que a gente fez, total, de convênio, que a gente não vendia nada. E ele ficava repetindo a mesma coisa, às vezes, 3 vezes por dia. Então, precisa ser algo que você gosta. E só vai estar validado se aquilo pode virar realmente negócio ou não, se alguém comprar.
Esse negócio de repetir muito, etc. Tava conversando com um amigo meu que tem um negócio físico, ele tá querendo evoluir um pouco pro digital e tudo. Ele tá dizendo, porra, Tuca, eu tô tentando isso, aquilo e tal, não sei o que, não sei o que. É, quero botar pra fuder agora em 2021 e tal. Né? E vou tentar várias coisas. Eu disse, bicho, talvez você já respondeu que você está no caminho certo. É, a live que eu fiz lá com o Ben Shimol, o Guilherme Ben Shimol da XP, ele falou um negócio que eu achei simples, mas genial ao mesmo tempo. Ele disse o seguinte: modelo de negócios ideal nunca vem de graça. Você vai ter que tomar muito no cu, traduzindo para o meu português, para poder encontrar um modelo de negócio. E eu só estou falando isso porque você falou agora, veio o filme na cabeça, lembrando daquele. A gente fazia uma palestra para vender um programa de empoderamento financeiro, e aí a gente tomou. Não vendeu nenhum. Nossa, não vendeu. Aí teve um dia que a gente tinha 2 seguidas. E aí, na transição...
Na primeira, a gente estava muito otimista. Porque tinha um perfil de, poxa, os funcionários daquela empresa ali tem muito perfil para esse produto, cara.
E tinha feito algumas mudanças. A gente achou que ia arrebentar ali.
A gente vai arrebentar de vender. E aí, a gente saiu da palestra.
Vendeu porra nenhuma. Vendeu nada.
E a gente estava indo para uma outra que a gente estava com a impressão de que seria uma merda, porque era um público que...
A gente imaginou que
não tinha perfil pro produto. Mas fomos, enfim, aquele dia foi foda.
Aquele dia foi foda. Não, você tem um café. Aquele dia eu bati. Gisele subiu pra ver onde é que seria a palestra e tal. E tinha um café embaixo da mesa, assim. Eu pedi um café expresso. Sentei, bloco de nota e uma caneta. Esse caralho, a gente não vendeu nada de novo, hein?
Foi assim.
Puta que pariu, bicho. Como é que a gente vai virar essa porra? E ali surgiu o contra-golpe financeiro.
Não, Arthur subiu nesse dia e fez assim, ó, o pitch vai ser outro aqui, contra-golpe financeiro. Top.
Outro produto, outro ticket.
Eu fiquei sem entender todos os formulários que a gente levava pra fazer venda na hora, tudo com o nome errado, eu riscando lá de caneta. E a gente vendeu, de 11 pessoas que estavam na palestra, vendemos pra 9.
Agora, vê que interessante, só pra gente alinhar isso aí, vocês foram pra uma palestra achando que a galera da palestra ia comprar o negócio e aí não vendeu nada. Isso acontece no digital pra caramba, né? O cara que, tipo assim, ele acha que não, eu tenho, já tenho um negócio na cabeça e eu vou vender rápido. Cara, não, nem sempre é assim.
Não.
Requer muito suor, né, velho? Requer muito suor. Eu conheço vários que chegam pra mim e falam, ah, não, eu já tenho um produto assim, assado, e acho que vai ser muito simples, mas não tem noção.
E as pessoas adoram isso, não sei o quê, aí vem a pergunta famosa que sempre deixa os caras desconcertados, né? De acordo com quem?
De acordo com quem? Quem disse isso?
Né? Porque na sua cabeça é fácil.
É, e a gente repete tantas falsas verdades pra gente que fala isso pros outros como se fosse fato, quando muitas vezes é só opinião pessoal baseada em nada, né? É.
Pergunta polêmica aqui, ó. Tá longo esse podcast, mas foda-se, tá agradável, tá? Seguinte, quem já tem um negócio muito lucrativo, seja uma empresa, opera 100% off, negócio dá dinheiro, deveria investir pra... Aí contrata terceirizado, agência prestadora de serviço, ou então forma time próprio, ou então os dois, dedica energia, tempo, dinheiro para atuar digitalmente? Pergunta 1. E a pergunta 2, também dividindo essas duas pessoas, quem já é um autônomo muito lucrativo? Já sou um dentista, por exemplo, que já tenho a minha agenda cheia, que já sou reconhecido, que em teoria já ganho bem, dada a média do mercado. Deveria ocupar a cabeça, investir dinheiro, deixar de ir pra praia no final de semana pra poder pensar em ter presença digital, com a opinião de vocês.
Posso?
Pode.
Sobre autônomo, minha opinião, acho que não é, isso não é uma receita, né? Acho que...
Não é obrigatório.
Não é obrigatório. É lógico que você, enquanto dentista, enquanto autônomo, em qualquer área, você tá vendendo sua hora. Então, sua hora pode valer muito e ainda assim a sua receita vai ser limitada.
Opa!
Na internet a gente tem o poder da escala. Com essa vantagem, outros desafios enormes surgem. Não é uma receita, não é uma regra pronta, mas Se a limitação da sua receita te incomoda enquanto dentista, a solução para isso está na escala que a internet proporciona. Se isso não for um incômodo, se você está bem, vá pra praia. Vai pra praia e curte, porque a bronca na internet também é grande.
A história do, não, vou estar na praia tomando gin e vendendo, é mentira. Esqueça, isso não existe.
Eu tô esperando esse dia até hoje, né? Me enganaram.
O que acontece é o seguinte, quando você tá na internet, você vê que a escala é boa e você sempre quer mais. Normal, você quer criar mais coisas, né?
Mano, eu nem sei se ele vai ficar com raiva de mim, né? Mas eu fui pra uma palestra na FIEP. Aí o Primo Rico tava lá, né? Ele veio pra cá pra Recife e eu até postei a foto com ele. Ele ficou conversando muito tempo juntos. E foi antes da Black Friday. Aí ele fez o seguinte: e aí, Artuzão, Black Friday, vai dar desconto? Tô na dúvida, velho. Porque, porra, alguns caras que eu respeito disseram que você não podia dar desconto nos seus produtos, com a questão de posicionamento. Mas outros caras disseram que em Black Friday não tem problema e tal. Eu disse, porra, a gente vai fazer Black Friday, porra. E aí, enfim, conversando sobre isso, fez... eu vou fazer, velho. Quem tá precisando fazer caixa, não se vai foder. Se o cara tá precisando, tá desesperado pra fazer caixa.
Imagina.
Sim, mas aí é bem isso, né, velho? Você sempre quer mais, mano. Você sempre quer mais, falar.
E aí, velho, você falou aí sobre empresa, né? Empresa grande que fatura, que é o off ali e tal. Cara, vai depender do perfil da empresa. Agora, lembre-se ele que vai ter um player concorrente que vai chegar com os dois pés no mundo digital.
Perfeito.
Vai, lembre-se ele disso. Eu digo isso porque eu sou do mercado de intercâmbio, né? E principalmente aqui em Pernambuco, tinha muita agência de intercâmbio no mundo off. A gente chegou com uma plataforma diferente de vender online e a gente abocanhou muito essa galera, né? A gente mostrou pra que veio e tal. Então, assim, vai ter players pra tudo. Então, você pode ser o tamanho que for de negócio, vai ter alguém que vai chegar com os dois pés. Pode ser de São Paulo, porque o mundo tá assim.
É o caminho, não
é? É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Então você aí, empresário, tem seu negócio, tá achando que tá muito bom, tem prazo de validade. Ou você começa a entrar, pensar e ter uma equipe interna, que eu acho também tem que estar integralizado dentro do negócio, para conhecer o negócio. Se precisar de tráfego, tem a Shot. Né?
Vai lá. Eu acho que cabe não um pitch, né? Mas assim, quem escutou esse episódio, veio até aqui, estamos falando de mais de 30 minutos, naturalmente se interessou pelo assunto. Quem chegou até aqui e se interessou pelo assunto, Zé, porra, precisa de algum apoio para... Até um caso que eu fiz a ponte, né, indiquei, um cara muito bom, sim, queria distribuir um produto digital, mas não sabia muito bem por onde começar, você conversa lá com o Zezinho e tal, como é que as pessoas te encontram?
Seguinte, primeiramente, né, o nome da empresa é Shot Digital, você pode ir lá no Instagram ou então www.shotdigital.com.br. Tá? É o nosso site e a gente é empresa especializada...
E se deixar o e-mail lá, fodeu, né?
A gente é empresa especializada em tráfego, certo? Então, se você ligar pra mim, faz mídia social, não. Nosso negócio não é arte, nosso negócio é resultado, tá? A gente trabalha com negócios locais, infoproduto e e-commerce. Então, se você quiser vender online, é com a Shot, tá? Então, assim, a gente também trabalha na parte de lançamento digital, né? Que aí você também quer lançar o seu próprio curso, também procura a gente, que a gente tem isso dentro de casa também. Uma indicação para todo empresário, velho, todo mundo que tem seu negócio, é comece agora, né? Não perca tempo, comece a estudar digital também, para entender um pouco do negócio, né? Não é apenas jogar os dados, pagar e pronto, eu acho que você tem que entender, para você entender também o resultado. Né? Hoje em dia o digital é muito mais barato do que você está colocando propaganda na televisão ou fazendo outdoor, porque o resultado ele é melhor, né? Você vai direto para o seu cliente final. E é isso, eu acho que eu falei bastante.
Tem uma coisa aqui de entender minimamente você enquanto empresário, né? Eu não posso dizer que eu sou especialista, porque de fato não sou. Mas essa história de dentro de casa, alguém conseguir interpretar um pouco dos resultados e da performance no mundo digital, faz com que você consiga se relacionar melhor com prestadores de serviços ou até um time interno. Eu venho de consultoria, né? E o que eu mais escutava na época da Deloitte, na época da CET, foi o seguinte: bicho, a inteligência está no cliente. Então, qualquer processo de consultoria, um bom consultor, ele vai fazer esse disclaimer no início dos trabalhos, né? Fala o seguinte, eu estou aqui, eu tenho expertise técnica da metodologia, de como fazer, etc. Mas quem entende do seu negócio é você. Às vezes é um cara que tem 40 anos de experiência naquela indústria, mas ainda assim ele respeita a experiência daquele time gestor naquele negócio, né? Ninguém conhece melhor os seus clientes, em teoria, do que
quem tá lá, como o Zé falou, na linha de frente, se relacionando com eles e tal. E assim, bicho, pro digital é a mesma coisa, né? Não tem jeito. Você consegue se relacionar melhor com o time interno ou com um eventual shot quando você consegue minimamente dialogar, né? Senão, cara, não dá resultado, tem uma série de variáveis, aí você acha que a culpa é do digital, a culpa é da shot. Na verdade, não, as coisas não são tão simples assim, e o oposto também, né? Não é porque uma campanha deu certo que o cara é gênio ou que o digital é a melhor coisa do mundo. Então, fica esse disclaimer. E aí, Gisele Santos, vamos para mais jabá aqui para finalizar. Tô brincando, mas é o seguinte, a gente foi convidado pelo Pia de Negócios para estruturar um MBA em estratégias Go Digital, que vai ser o nosso primeiro MBA, né? MBA de Empreender Dinheiro, que houve uma discussão muito grande, né? Porque o mercado queria que a gente tivesse alguma coisa voltada para a formação de educador financeiro, e a gente olhou para dentro de casa e entendeu que a gente já tem o melhor produto do mercado para formar um educador financeiro, que é o UCash, né? Que inclusive tem a certificação CFD, etc. Como é que o que é que é esse MBA, que aqui é um baita spoiler, né? Baita spoiler. Mas como é que é essa história desse MBA?
Então, a gente pensou, idealizou o MBA com base em uma persona, tá? Que é um cara que a gente discutiu no podcast de hoje, que tem ou quer empreender do zero e quer empreender no mercado digital, ou tem um negócio familiar que é tradicional e quer fazer essa virada. Ele vai liderar essa virada nesse negócio, que vai passar do 100% off para iniciar os trabalhos no online, né? E aí tem toda uma ciência que aconteceu aqui na Empreender Dinheiro, né? No início desse podcast a gente falou. Éramos uma escola de... Quem acompanha o podcast há mais tempo já deve saber, mas um breve resumo. Éramos uma escola de educação financeira, uma escola presencial. Tínhamos cursos presenciais. A nossa estratégia de venda também era 100% presencial, né? No 1-1... no máximo ligações para a base fria, muitas palestras, e a gente não sabia de nada no online. E essa curva de aprendizagem da gente, que iniciou com lançamentos digitais e hoje é 85% do nosso time, ele está alocado na área de distribuição e no game de marketing digital. Essa curva de aprendizagem para a gente, ela foi dolorida, né? Muito dinheiro perdido, muitas horas perdidas também, contratações erradas, estratégias que não deram em nada, outras estratégias que foram grandes acertos e que valem ouro se o cara está começando, para que ele não repita as mesmas coisas que a gente fez. E aí, parafraseando o Ricardo Canella, né, às vezes aquela história de nunca quebre, porque...
Levanta quantas vezes você...
Caia quantas vezes.
Maior,
essa historinha não existe, não.
Maior mito... Nossa, nunca concordei tanto quanto com aquela frase do Ricardo no Happy Hour. Essa história de que você vai quebrar e importa mais como você vai se levantar dessa queda e tal, para muitos empreendedores não é verdade, né? Quantas pessoas não lançam e lançam só uma vez... porque tiveram um prejuízo gigante no primeiro lançamento, botaram muita grana num risco absurdo e nunca mais voltam a lançar. Isso para uma escala de uma empresa, realmente, a gente está falando de riscos que podem comprometer a saúde do negócio. Então, para esse público e também para o cara que está querendo montar um primeiro negócio e respaldado 100% no ambiente digital, a gente tem muito a contribuir. Então, associado a essa história da Empreender Dinheiro, essa curva de aprendizagem, a gente está convidando nomes de peso da indústria, foram pessoas que contribuíram para o negócio da gente. O Zezinho é um deles, mas tem outros inúmeros.
E Zezinho é até um caso, talvez uma das poucas pessoas aqui de Recife, né?
Isso.
Muita gente Brasil afora.
Exatamente. Todo mundo que teve, de certa forma, alguma contribuição e que hoje é um nome de peso, são nomes de peso na indústria no Brasil, serão convidados, foram convidados para compor o corpo docente desse MBA. E é isso, em breve a gente tem novidades mais estruturadas sobre esse lançamento.
É isso aí, fica ligado. Eu tô quase falando o nome dos módulos aqui, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar o nosso ouvinte um pouco mais curiosidade.
Só pra finalizar, que eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, né, fazer um arraste pra cima pra entender um pouco sobre esse MBA, porque os caras aqui da Empreender, posso falar isso, os caras são feras, a equipe é...
Oratória
persuasiva aqui. Mas aí eu tenho que falar isso, porque eu pego muita dica também aqui da ED, né? Pela equipe, pelo negócio que foi construído, que está sendo construído, Tenho certeza que em pouco tempo vou ver vocês no Fantástico. Falando sobre empreendedorismo, tenho certeza disso.
Bem, turma, um episódio um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você validou que foi um conteúdo riquíssimo e fica o meu convite, tá? Se não é inscrito no podcast Segredos Financeiros, se inscreva. Se você nunca avaliou o podcast, procura aí na tua plataforma, vai ser super legal saber qual a tua opinião sobre o nosso podcast. Principalmente, acho que a grande chamada aqui é esse conteúdo, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então, aquele seu amigo distante, próximo, que está pensando em empreender, que precisa provocar essa mudança no nosso negócio, procura aí compartilhar, manda o link para ele, que eu tenho certeza que depois ele te agradece. A gente se encontra no próximo episódio. Um forte abraço.